Plantão Policial. Oferecimento Tecnoguard, seu guarda eletrônico dia e noite. Viaje tranquilo nas férias. A Tecnoguard estará de olho protegendo o seu patrimônio. Tecnoguard, monitorando sua casa e sua empresa 24 horas. Ligue 2101-2277.
E agora, 1:44:50. Um destaque. Me parece que a polícia prendeu 4 suspeitos de ter matado 5 pessoas ontem aqui. A polícia, inclusive, chamou e convocou a imprensa. Prenderam 4 suspeitos de terem matado 5 pessoas em 24 horas em Vitória da Conquista. Boa tarde, Léo.
Muito boa tarde, Elson. Boa tarde, Cindy. Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube de Conquista, do plantão policial da Resenha.
Por que você trouxe hoje o Matheus junto com você?
Pois é, o Matheus fez uma coletiva muito importante, ouvindo os delegados, o doutor Neuberto, o doutor Ney Brito e também o doutor Marcos Vinícius, né,
Matheus? Mas primeiro tem que passar o... Vocês ouviram também os acusados?
Os acusados também.
Primeiro os acusados.
Exatamente.
Para depois os delegados.
Isso.
Não é assim?
Exatamente nessa hora.
Estou certo ou estou errado?
Estou certo.
Muito bem.
Destacar que foram presos.
O microfone dele está fechado.
Vai.
É, culpa aí.
Quer dizer, eu sou o operador. 3 coisas ao mesmo tempo. Quem mandou você fazer 3 coisas? Diz que 2 sentidos não assa milho. Não é? Não é verdade?
É.
Cadê o headphone? Estava onde?
Está aqui, eu estava editando na
Mas o lugar do headphone é onde?
Na orelha.
É, sim. Vai outro. Vai.
Outro.
Pois é, foram exatamente esses 5 homicídios. A Polícia Civil conseguiu elucidar 4 homicídios desse caso. Nós ouvimos primeiramente os acusados, né? Danilo, Jefferson e Renato, que pertencem a uma quadrilha que tem como cabeça, né, o José Laranjeira, conhecido como Zezinho.
São daqui?
Exatamente, daqui de Vitória da Conquista. Tem atuação lá no bairro Aparecida, Nossa Senhora Aparecida.
Sim.
Aí eles declararam que não tem envolvimento com tráfico e homicídios e que apenas comprou uma arma irregularmente. Eles acabaram dando aquela entrevista que acabou não podendo ser gravada.
Mas as provas que a polícia reuniu são provas contundentes.
São provas,
né,
contundentes. Pegaram ele com armas e disse que, segundo o delegado Neuberto, qual é responsável pela delegacia de homicídios, eles têm várias passagens, têm suspeitas de tráfico de roubos de veículos.
Agora, me explica, foram 4 suspeitos de ter matado 5. 2 e 2?
Não, foram 3 suspeitos que participam dessa quadrilha com atuação na Aparecida.
Os 3 mataram 5?
Não, eles têm atuação em outros homicídios e esses homicídios foi um cometido no bairro Ibirapuera.
E os 5 em 24 horas?
No caso, na realidade, só esses 3 que a polícia conseguiu prender na noite de ontem no bairro Nossa Senhora Aparecida tem envolvimento com a morte daquele jovem de 22 anos no bairro Ibirapuera.
William.
E já o outro que foi pego no bairro Campinhos, ele é suspeito de ter informado, de ter ligado na hora para uma outra quadrilha para vir executar mais 2 no bairro Campinhos.
Bairro Campinhos, exatamente.
Inclusive um mandante que veio a óbito hoje pela manhã em uma troca de tiro com a polícia civil.
Aí, pois é.
O mandante morreu.
O mandante morreu hoje pela manhã. Exatamente, do bairro Campinhos. Aí a gente tem a sonora justamente do acusado de participar desses homicídios no bairro Campinhos, que foram 2 ontem, no final da manhã, que é o Giovanni Viana, conhecido como Vandinho ou Negão. Ele afirma que a polícia prendeu a pessoa errada.
Não confede, porque é o seguinte: eu estava na porta do meu bar, no horário do meio-dia, já era meio-dia e meia, ia levar meu filho para a escola. Aí chegou 2 rapazes que eu não conheço, me pediu um conhaque e um cigarro e ficou ligando no celular, falando com outras pessoas: vem cá que seu negócio está aqui, eu trouxe aqui pro bar do Negão, vem para cá, seu negócio está aqui. Aí em seguida chegou 3 rapazes de uma picape estrada, aí na hora que os rapazes foram chegando, aí eles falaram assim: esses aí. E já chegou atirando, aí eu peguei meu filho no colo e fui para dentro de casa, meu filho não anda, eu fui para dentro de casa. Meu filho fechou as portas. Agora só tem que... Os que matou, que é o filho do rapaz, tá solto. Eu que não devo nada, tô aqui preso, pagando pela coisa que eu não devo.
De acordo com a vítima que sobreviveu, o senhor teve participação.
Isso aí, segundo ele tá falando que eu tive participação, porque na hora que os rapazes estavam no bar, foi na hora que ele chegou. Aí, como eles viram os rapazes no bar, aí eles achou que eu era amigo meu. E no bar entra todo mundo, as portas abertas.
A polícia também disse que o senhor é responsável por dar cobertura ao tráfico lá.
Aí, pra polícia falar isso aí, a polícia tem que provar. A polícia tem que provar, ver meu procedimento, a minha vida, se eu tenho algum envolvimento com droga.
Ele nega, diz que a polícia tem que provar.
Exatamente. Sim. Aí a gente conversou também com o delegado responsável pela delegacia de homicídios, doutor Neuberto Costa, e ele disse que a versão de Giovanni não procede, detalhes...
Tá vendo que tem que falar primeiro o delegado, aí o cara, para o delegado falar depois, senão o delegado fala e aí vai desmentir o delegado. Tá vendo você? Ele fala para o delegado, não, bota o delegado aí.
As duas vítimas fatais se encontravam num veículo Saveiro, né, juntamente com outro rapaz que sobreviveu, né, levou um tiro nas costas, foi socorrido ao hospital, posteriormente foi encaminhado à delegacia, onde relatou tudo ocorrido. Essa vítima contou que passou nos Campinhos, né, num bar do Giovanni, que é o vulgo Vandinho ou Negão, com a intenção de buscar uma arma de fogo com o Vandinho. E nessa de pegar essa arma de fogo para praticar assaltos na cidade, porque as vítimas tinham envolvimento com roubo de veículos e tráfico de drogas, essa vítima relatou que o Vandinho, assim que recebeu as vítimas no local, disse que precisava de uma autorização para entregar a arma de fogo. Nessa de receber essa autorização, ele efetuou uma ligação, provavelmente para outro comparsa, né, que determinou a execução das vítimas, e assim que fez esse contato, ele passou o telefone para os autores que se encontravam no bar do Vandinho. Esses autores, assim que receberam a ordem de matar as vítimas, eles se aproximaram do veículo e passaram a efetuar os disparos contra as três vítimas que se encontravam no carro. O Mike morreu fatalmente no local, juntamente com o Tarcísio, e essa vítima que sobreviveu conseguiu fugir e foi socorrido ao hospital e depois relatou todo o ocorrido na delegacia. O Vandinho nega essa participação, porém os fatos, né, são evidentes, né, a prova é incontestável, haja vista da testemunha ocular dos fatos que sobreviveu e relatou dessa sua participação, e ele tem envolvimento com essa organização criminosa envolvida com roubo de veículo e o tráfico de droga na cidade. Ele foi preso e autuado em flagrante de delito na delegacia de homicídio e vai responder agora pelo duplo homicídio qualificado e também pela tentativa de homicídio em relação à vítima que sobreviveu.
Sobre o caso dos três rapazes que foram presos na Aparecida, eles têm envolvimento com a morte ou com a organização criminosa?
Tem envolvimento com a organização criminosa que atua naquele bairro, que vem disputando o território com outras organizações que estão se expandindo, né, querendo tomar a parte do Nossa Senhora Aparecida. Eles pertencem à organização criminosa. O principal líder e gerente do tráfico no local é o José Laranjeira, que é o vulgo Zezinho. Já foi preso por tráfico de drogas, se encontrava preso, mas agora está em liberdade e está foragido, sendo procurado pela polícia. Esses três fazem parte dessa organização e vêm praticando uma série de homicídios naquela região ali, né, no bairro Nossa Senhora Aparecida e bairros adjacentes. O fato ocorrendo em Ibirapuera, outros crimes também que vêm ocorrendo em Ibirapuera, e assim que há a morte em Ibirapuera, há o revide, né? O outro grupo invade o Nossa Senhora Aparecida para também matar traficantes rivais. Só que no caso da vítima do Nossa Senhora Aparecida, que também foi no mesmo dia, essa vítima ela foi assassinada pelo simples fato de se encontrar no local, no bar, onde havia um traficante. Eles foram na intenção de matar esse traficante. Esse traficante conseguiu fugir, mas a vítima foi confundida, que também tentou pular o muro na hora do tiroteio, e acabou sendo atingida pelos disparos de arma de fogo.
Para finalizar, sobre o caso lá do Parque Imperial, como é que anda a investigação desse homicídio?
Essa investigação ainda se encontra em andamento, em razão do acúmulo, né? Foi um fato atípico de ocorrer 5 homicídios em 24 horas, mas a equipe já está no local, já foram ouvidos alguns familiares e testemunhas desse crime. Há uma linha de investigação que a gente já está chegando provavelmente no suspeito, né? E em breve nós também elucidaremos esse caso e a prisão será representada do autor desse crime adiante.
Por fim, eu conversei com o delegado-chefe da Polícia Civil, doutor Marcos Vinícius, que comemora estas prisões e revela que houve uma redução de 30% nos números de homicídios desde 2008. Vamos ouvir.
Foi muito significativo porque nós tivemos uma semana atípica, que em 24 horas nós tivemos 5 homicídios aqui em Conquista. E em 24 horas nós demos uma boa resposta. A Polícia Civil atuou prontamente, prendeu 4 pessoas em flagrante, 4 indivíduos ligados ao tráfico de drogas. E hoje, pela manhã, na Operação El Ninho, veio a óbito Daniel Alves Moraes, conhecido como Nino ou Gardenal, que era o principal homicida de Vitória de Conquista. Ele respondia a vários inquéritos policiais, várias representações por prisão preventiva já protocoladas na justiça. Tinha acabado de sair do presídio e ele reagiu à prisão. Nós apreendemos um revólver calibre 44 e apreendemos um carro roubado também na casa dele.
Sobre essas mortes, são disputas pelo tráfico, tem uma vacância aí, um espaço de chefia que está tentando ser ocupado, como é que é a linha de investigação desses casos?
Mais de 90% dos homicídios que ocorrem em Vitória da Conquista são relacionados ao tráfico de droga. Às vezes por problemas internos, um dos integrantes da quadrilha não paga, não segue as ordens da chefia, do comando, termina sendo eliminado para servir de exemplo para os demais. E outras vezes as mortes ocorrem pela tomada de novos pontos para aumentar o território ou para evitar que invadam o seu território. Então varia de mês a mês essa frequência, mas o certo é que mais de 90% dos homicídios são relacionados ao tráfico de drogas.
Esse grupo, todos têm ligação com ainda o antigo grupo de Bruno Paizão, que está sendo comandado pela sua esposa atualmente?
Com certeza. A maior fatia do mercado de tráfico de drogas de Conquista ainda é liderado pelo grupo remanescente de Bruno Camilo, conhecido como Pezão, Bruno Pezão, que terminou sendo morto em confronto também ano passado, confronto com a Polícia Civil em Porto Seguro, e que continua sendo liderado pela sua ex-esposa, que está foragida da justiça.
Como é que está a linha de investigação? Vocês estão mais próximo dessa prisão da viúva de Bruno Pezão?
Sim, nós esperamos não só prendê-la, mas como os demais integrantes que estão ainda em atividade, principalmente os cabeças. É muito importante nós atacarmos os cérebros, os que têm mais atuação, como foi o caso de Nino hoje pela manhã. Como foi dito, era o principal homicida desse grupo. Ele é responsável por vários homicídios ocorridos aqui nos últimos anos em Conquista.
Muito bem, dois grandes profissionais, Delberto Costa e o Dr. Marcos Vinícius, não é isso? E parabéns à polícia que chegou cedo, rápido, à autoria. Pelo menos a polícia diz que tem provas contundentes. Fala aqui.
Inclusive, eles têm uma equipe de investigadores muito eficientes, viu?
Muito bem, parabéns à Polícia Civil. Léo, para fechar, Léo.
Bom, para finalizar, ainda dando sequência e continuidade nesses homicídios que ocorreram ontem no Lagoa Azul, policiais militares da 78 foram até a casa do Tarcísio, ali na Morada dos Passos, onde encontrou uma moto cinquentinha roubada, além de uma certa quantia de drogas. Mas ainda na noite de ontem, na Rua da Misericórdia, um adolescente foi alvejado a tiros por volta das 17 horas de ontem. Segundo ele, seria uma tentativa de homicídio, mas ao puxar a ficha, a vida do adolescente, ele tem várias passagens pela polícia. Finalizando aqui mais um plantão policial, amanhã voltaremos com mais informações. Lembrando
sempre
o nome do Tecnoguard. Manda aqui um abração rapidão para o Roberto e toda a equipe aí da Rede Bom de Preço.
Muito bem, já de abraço, a gente quer abraçar Grilo, aniversariante de hoje lá da Patagônia. Parabéns, Grilo, ouvinte da Resenha Geral. Que Deus te abençoe nesse dia, no seu aniversário. Tem aqui também Lu e Guta. Aniversário dos gêmeos.
Das gêmeas.
É a Lu e a Guta. Não é Guto, é Guta. Lu e Guta, aniversário das gêmeas no recreio. Um grande abraço aí para toda a família. E agora a Alda Ferraz mandou avisar que um esgoto estourou na porta, lá na parte alta do Alto Maru, na rua Duarte da Costa. E desce por toda a rua. Diz que um mau cheiro terrível. Muito bem. E mau cheiro com L, então, é, Chico? E mau cheiro com L deve doer.